Imagine um cenário corporativo que é bastante comum no mercado atual. A diretoria aprova o orçamento para uma nova operação digital.
Sim, um passo padrão.
Exato. Aí a empresa investe um capital considerável em uma campanha de lançamento e o site simplesmente entra em colapso exatamente no dia de maior pico de acessos.
O que é um pesadelo operacional para qualquer gestor.
De fato. E o detalhe mais perturbador dessa situação é que a queda não ocorreu por um ataque cibernético ou, sabe, por falta de interesse do público. Caiu porque uma taxa de renovação de R$40 foi esquecida pelo departamento financeiro.
É, isso acontece com uma frequência alarmante.
Pois é. O tema desta análise aprofundada é justamente esse: o custo real de colocar e manter um site no ar. O material que fundamenta a nossa discussão de hoje é um artigo técnico muito detalhado,
publicado pela ADP Brasil.
Isso, um material datado de setembro de 2026.
E a proposta deste nosso encontro, dessa nossa análise, é dissecar as variáveis financeiras e técnicas que compõem a presença digital de uma empresa.
Certo.
Nosso objetivo central aqui é separar de forma muito clara os custos iniciais das despesas ocultas de manutenção.
Para que o tomador de decisão consiga enxergar o quadro completo.
Precisamente. Ao compreender essa distinção, o empresário ganha a capacidade de planejar o orçamento do primeiro e do segundo ano de forma precisa.
Sem aquelas surpresas no fluxo de caixa.
Exato. Surpresas que frequentemente desestabilizam operações comerciais inteiras.
Então, para iniciar essa estruturação, nós precisamos estabelecer o conceito base do que é a hospedagem de um site.
É o ponto de partida lógico.
Podemos definir a hospedagem como o aluguel de um espaço em um servidor remoto. É lá onde os arquivos e o banco de dados do site ficam armazenados.
Como se fosse um imóvel comercial físico, mas no ambiente digital.
Perfeito. O ponto que logo gera dúvida no conselho administrativo é como dimensionar esse aluguel inicial. Porque os valores de mercado variam drasticamente com base em processamento, memória...
E limite de tráfego também. Essa variação exige uma análise bem cuidadosa por parte da diretoria.
Sim.
O artigo que estamos usando como base nos fornece um retrato bem claro desse mercado em setembro de 2026. Eles utilizam o painel da provedora Hostinger como referência para os cálculos.
E quais são os números que eles trazem para a mesa?
Naquele momento, o plano Premium, que é desenhado para comportar até 3 sites, exigia um investimento em torno de R$ 12,99 mensais.
Isso dentro daquele contrato longo de 24 meses.
Exatamente. Aplicando os descontos de entrada no carrinho, o gestor fechava esse período de 2 anos por R$ 249,41.
O que reduz o custo mensal real para algo na casa de R$ 10,39.
É um valor de barreira de entrada muito baixo.
Certo. Mas o material também mapeia degraus superiores dessa infraestrutura.
Sim, eles detalham as opções para operações maiores.
Por exemplo, há um plano intermediário que atende até 50 sites. O custo mensal fica na casa dos R$ 16,99.
Que com os descontos fecha em R$ 326,21 no pacote bienal.
Ou seja, equivalente a R$ 13,59 por mês.
Um salto pequeno em custo, mas grande em capacidade.
Mas, quando a conversa migra para operações críticas, como lojas virtuais, a exigência técnica sobe substancialmente.
O plano Cloud Startup começava em R$ 44,99 mensais.
Fechando em R$ 863,81 totais com desconto, também no contrato de 24 meses.
O que dá R$ 35,99 mensais. E diante dessa discrepância de valores, eu levanto um questionamento estratégico.
Pois não?
Se uma empresa projeta um crescimento comercial muito agressivo, não faria mais sentido financeiro contratar o plano Cloud logo de início para blindar a operação?
Veja bem, sobre a ótica estrita da alocação de capital, essa estratégia de superdimensionamento costuma ser um erro.
Um erro interessante.
Sim. O artigo argumenta que o ideal é utilizar o menor plano que suporte a operação atual.
Contratar uma infraestrutura cara para um e-commerce recém-lançado, que ainda não possui tráfego consolidado, é imobilizar capital que não vai gerar retorno imediato.
Sobra servidor e falta cliente.
Exato. E o mecanismo dos servidores modernos permite fazer upgrades de forma quase instantânea.
Ah, sem precisar derrubar o site para migrar?
precisamente. Além disso, existe a questão da garantia. A maioria dos provedores sérios fornece uma garantia de 30 dias para testar a capacidade do servidor.
Ou seja, a regra de ouro da infraestrutura corporativa é que ela deve escalar em sincronia com a receita.
E não preceder a receita de forma desproporcional. O caixa da empresa agradece.
Certo. O servidor, então, garante que o espaço físico digital exista. Contudo, ter o espaço alugado não significa que o cliente saiba como chegar até a porta da sua empresa.
E isso nos leva ao segundo pilar técnico da nossa análise, o registro do endereço.
O domínio. O endereço que o consumidor digita no navegador para encontrar a marca.
Exatamente. E uma premissa fundamental que precisa ficar absolutamente clara para o empresário é que o domínio é um serviço separado da hospedagem.
E essa separação é a origem de muitos problemas no mercado corporativo, não é?
Inúmeros problemas jurídicos e operacionais. Existe uma confusão comum. Muitos gestores acham que a hospedagem garante o domínio para sempre.
Como se fosse um pacote indissociável.
Mas a realidade dos contratos mostra outra coisa. Nesses planos que citamos da Hostinger, o domínio é gratuito apenas no primeiro ano.
E a partir do segundo ano?
A partir do segundo ano, a renovação do endereço passa a ser cobrada como uma assinatura anual independente.
E o artigo alerta para um risco estrutural muito maior do que apenas uma fatura extra. O risco da titularidade.
Exato. É vital registrar o domínio com os dados e o e-mail sob controle exclusivo da empresa.
Tem uma analogia perfeita para isso que devemos trazer para a mesa.
A analogia da escritura. Sobre a ótica empresarial, permitir que a agência contratada registre o domínio no nome dela é o equivalente a assinar a escritura da sede da empresa no nome do pedreiro.
É uma falha de governança gravíssima.
O domínio no nome do fornecedor torna-se um risco operacional severo.
Se a relação comercial azeda, a empresa perde o próprio nome na internet.
Perde a marca digital. E tem o detalhe técnico da renovação. A renovação automática deve ficar ligada com um cartão corporativo válido.
Porque se o domínio expirar, o estrago é imediato.
Um domínio expirado derruba o site e, mais grave ainda, desativa todo o sistema de e-mail corporativo no mesmo segundo.
A comunicação da empresa para no ato.
Ninguém recebe pedido, ninguém envia nota fiscal.
Com o espaço alugado e o endereço devidamente registrado no nome da empresa, nós devemos avançar na nossa análise. Vamos para a soma total dos componentes.
O custo real de abrir uma operação digital.
Sim. A abertura de um site engloba quatro frentes financeiras distintas que o gestor precisa colocar na planilha.
As quatro linhas essenciais. A primeira é a hospedagem. A segunda é o domínio.
E as outras duas?
A terceira é o e-mail profissional. E a quarta frente é a produção do site em si.
E a produção é um universo à parte. Inclui a estrutura do código, redação dos textos, licenciamento de imagens,
a configuração dos formulários e todas as medições de tráfego.
O material adverte de forma bem contundente sobre um erro estratégico aqui.
O erro da economia marginal.
Isso. A produção é, na esmagadora maioria dos casos, o item mais custoso.
Mas o gestor foca no servidor. Muitos comparam orçamentos de fornecedores diferentes olhando só para a mensalidade da hospedagem. Eles tentam economizar R$5 no servidor e ignoram que o peso real está na qualidade da criação.
Essa miopia financeira leva a decisões equivocadas. Comparar orçamentos sem separar essas quatro linhas obscurece a realidade.
A orientação consultiva para o empresário é criar duas colunas de custos. Uma coluna para o primeiro ano.
Onde vai entrar o peso da produção e os descontos da hospedagem.
Exato. E uma segunda coluna para o segundo ano, para visualizar a realidade crua dos gastos recorrentes de manutenção sem os descontos iniciais.
Essa divisão clareia o planejamento. Agora, sabendo que a produção inicial é o maior custo, surge sempre aquela dúvida administrativa sobre as alternativas gratuitas.
As famosas plataformas que prometem zerar a barreira de entrada.
Isso. Plataformas gratuitas existem aos montes. Elas colocam uma página no ar rapidamente. Mas o artigo deixa claro que elas cobram um preço operacional.
Um preço altíssimo em credibilidade.
O formato gratuito impõe algumas amarras. Geralmente exige o uso de subdomínios, exibe anúncios de terceiros.
Limita severamente o tráfego e, o pior de tudo, não fornece o e-mail corporativo proprietário.
E qual é o custo invisível dessa aparente economia para um negócio B2B, por exemplo?
É o custo da desconfiança comercial. o custo de enviar uma proposta para um banco ou para um grande fornecedor usando um e-mail sem domínio próprio.
Passou uma imagem de amadorismo.
Afeta diretamente a credibilidade. A falta de uma estrutura básica de e-mail próprio custa mais em negócios perdidos do que a economia gerada pela plataforma gratuita.
Faz todo sentido. O menor custo atual para manter um profissionalismo mínimo parte daqueles R$ 12,99 mensais.
Exatamente, o plano premium que mencionamos. Evitar anúncios de terceiros e ter um endereço limpo é o mínimo existencial para uma empresa.
Então, uma vez estabelecido que a gratuidade não atende operações profissionais, o nosso foco deve mudar do custo de abertura para o custo de sobrevivência.
A manutenção recorrente.
Ter um site divide-se de forma clara entre a despesa de lançamento e a despesa perpétua de manutenção. E a manutenção costuma sumir misteriosamente das planilhas de planejamento.
Os gestores tratam o site como um folheto impresso. Acham que é só fazer uma vez e esquecer?
E o que a manutenção técnica realmente envolve no dia a dia?
Envolve renovar a hospedagem e o domínio, claro, mas também aplicar tempo técnico para atualizar sistemas operacionais do site, gerenciar os plugins.
Verificar a integridade dos backups. Testar se os formulários estão enviando os dados corretamente para o CRM.
Um site que fica sem manutenção por 6 meses acumula um número absurdo de vulnerabilidades de segurança.
E a tendência estatística é que a página falhe exatamente nos dias de pico de tráfego.
Ou no meio de uma campanha agressiva de vendas.
O desgaste do software é silencioso.
O artigo pontua que e-commerces exigem uma atenção redobrada nesse aspecto.
Sim, lidam com transações financeiras, catálogos extensos, checkouts complexos. Exigem planos mais robustos como aquele cloud startup.
A ausência de um responsável interno de TI na empresa exige a contratação de uma manutenção mensal terceirizada.
E essa despesa precisa entrar na mesma conta da hospedagem. É o custo de manter as portas abertas com segurança. E dentro desses custos recorrentes, existe um que causa o maior nível de atrito comercial entre o empresário e as provedoras.
A taxa de renovação.
A renovação da hospedagem. A diferença entre as condições iniciais e os ciclos seguintes gera muita frustração.
Isso ocorre porque o modelo de negócios do setor trabalha com um desconto de aquisição agressivo na entrada e o preço cheio na permanência.
Vamos aos números de setembro de 2026 para ilustrar esse salto.
O plano premium, por exemplo, ele salta de R$ 10,99 mensais na entrada promocional para R$ 38,99 na renovação.
É um salto percentual bastante severo para o fluxo de caixa desavisado.
O Cloud Startup vai de R$ 39,99 para R$ 129,99.
E nos planos focados em agências, o impacto nominal é ainda maior.
O Agência Grove sobe de R$ 299 para R$ 449 por mês na renovação.
Esse choque financeiro paralisa departamentos financeiros que não se planejaram.
Mas essa surpresa só ocorre, veja bem, para quem não leu as regras contratuais.
É um dado público no momento da contratação.
Totalmente transparente. E é por isso que os contratos de 24 meses são úteis estrategicamente.
Eles servem para travar o valor menor por um longo período.
Exato. O empresário deve sacrificar a flexibilidade de cancelar mês a mês em troca da previsibilidade oferecida por contratos bienais. Adiar o reajuste por 2 anos é uma boa gestão de caixa.
Entender que essa infraestrutura tem um preço progressivo força o empresário a avaliar o que essa infraestrutura de fato entrega.
E mais importante ainda, o que ela não é capaz de corrigir.
Isso nos leva à sessão sobre o que a hospedagem barata não resolve. Existe um mito no mercado de que fazer um upgrade de servidor resolve qualquer lentidão do site.
É um mito tecnológico persistente. O servidor entrega a página para o navegador, mas ele não resolve deficiências estruturais do código do site.
Se a equipe de marketing subir imagens gigantescas em tamanho original, o site vai continuar lento.
Exatamente. Mesmo no plano cloud mais caro do mundo. Se a arquitetura da página tem excesso de plugins redundantes e código mal otimizado, o servidor potente não faz milagres.
Ele processa rápido, mas o arquivo continua pesado para o usuário baixar no celular.
A hospedagem não corrige problemas de produção.
E tem um aspecto comercial também. Hospedagem não gera visitas.
Não escreve argumentos de venda. Não convence o cliente a colocar o cartão de crédito.
O trabalho de busca orgânica, a gestão de anúncios e a construção da oferta são disciplinas totalmente independentes do servidor.
Um site mal concebido converte pouco, independentemente da potência da máquina que o abriga. O gestor precisa separar o orçamento de infraestrutura do orçamento de marketing.
Com todas essas limitações tecnológicas claras, o artigo consolida as variáveis em um método prático de contratação.
Um método para montar a conta do primeiro ano antes de aprovar qualquer orçamento.
São 6 perguntas que o dono da empresa deve responder por escrito com sua equipe.
É um roteiro de diligência muito sóbrio.
Vamos recapitular essas perguntas com a devida gravidade para quem nos ouve.
Primeira pergunta: qual é o valor total do plano no período contratado? O valor cheio que sai do caixa, não apenas a parcela mensal.
Segunda: qual será o valor da renovação futura quando acabar a promoção?
Terceira: qual o custo da renovação do domínio a partir do segundo ano, visto que o primeiro geralmente é gratuito?
Quarta diretriz: quantos e-mails corporativos estão incluídos no pacote e qual é o custo se precisar adicionar mais contas para novos funcionários?
Quinta pergunta: qual é o custo total da produção técnica da página em relação ao custo do servidor?
E a sexta e última questão: qual é o custo da manutenção contínua e técnica desse site mês a mês?
Ao exigir as respostas documentadas para essas 6 questões, a discussão da diretoria muda de nível.
Deixa de ser sobre encontrar a hospedagem R$5 mais barata.
E passa a ser sobre garantir a sustentabilidade tecnológica de toda a operação. Fica claro que o servidor costuma ser a linha mais barata de todo o projeto.
Sendo assim, o foco da governança deve estar na manutenção e na produção.
Precisamente.
Bem, analisamos o custo de abertura, o custo de manutenção e a realidade técnica dos servidores.
O que nos leva a uma reflexão final baseada em fatos de mercado.
Um fato incontestável de que sites desatualizados e negligenciados tendem a quebrar no exato momento de uma campanha de mídia importante.
É a lei de Murphy aplicada ao software. O questionamento final e urgente que o empresário deve fazer hoje ao seu departamento de tecnologia é este: quais outras vulnerabilidades técnicas estão escondidas em sua operação digital atual, neste exato momento, apenas esperando o dia de maior tráfego do ano para se manifestarem de forma catastrófica?
Ficou alerta para a diretoria. O planejamento prévio é a única defesa contra o apagão digital. Agradecemos a atenção ao nosso estudo de caso de hoje.